Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Horas e 6 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de março. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo na sua terça-feira. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas informações. Bem, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Isso mesmo, Meu Futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia, mulheres negras ganham R$ 1.200 a menos que homens brancos. Que pena, né, gente? São estatísticas assim que a gente fica bem triste.
Jornal O Dia de Teresina: Piauí tem menor taxa de desigualdade salarial entre homens e mulheres.
Jornal Meio Norte, Teresina, mesmo assunto, entre homens e mulheres, Piauí tem menor disparidade salarial do Brasil.
Folha de Pernambuco, ministra Edilene Lobo, combater fake news é tarefa da coletividade.
Jornal do Comércio, Recife, Polícia Federal apura estadia de Bolsonaro em embaixada da Hungria. E o estardalhaço está feito para tirar foco aí do caso Marielle Franco.
O estado de Fortaleza segue o mesmo tema. PF investigará a permanência de Bolsonaro na embaixada da Hungria.
Tribuna do Norte, Natal. Taxas de energia incidirão no ICMS e vão encarecer energia e serviços. Isso aqui é específico lá do Rio Grande do Norte, mas essa é uma realidade de todo o país, viu, gente? Porque a gente está sofrendo com o ICMS altíssimo. Na Bahia, o ICMS, que era de 19%, agora é mais de 20%, né? Bem mais de 20%. Então, tudo fica mais caro aqui no estado da Bahia também. O ICMS, para quem não sabe, da Bahia é mais caro do que o de São Paulo.
Jornal Imparcial de São Luís, Semana Santa. Mais de 17 mil pessoas devem passar pelo aeroporto de São Luís.
É, quem vai curtir o feriadão, né, Marcos? Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, MTE. Mulheres ganham 7,1% a menos que os homens em Sergipe. Amiga, é a realidade de todo o país, né? Principalmente tem mulher que trabalha bem mais do que o homem e ainda ganha menos. Meu Deus, é triste.
Jornal Globo do Rio, guerra contra o Hamas. ONU aprova cessar fogo em Gaza. Israel reage.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Dengue. Distrito Federal se aproxima das 200 mortes no ano por causa da dengue, gente. A dengue realmente está matando neste país.
Zero Hora de Porto Alegre, mulheres recebem 19,4% menos do que homens, aponta relatório.
Brincadeira? Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, dia D para a dívida de Minas. Folha de São
Paulo. Folha de São Paulo, após a ação da Polícia Federal, Bolsonaro ficou 2 dias em embaixada húngara.
Jornal Estado de São Paulo, diplomacia, Polícia Federal investigará a estadia de Bolsonaro na embaixada da Hungria.
Diário de São Paulo, Ricardo Nunes pede rescisão de contrato com a Enel. Ninguém aguenta mais.
Ô, amigo, é igual na Bahia, ninguém aguenta mais. Alô, Neoenergia Coelba. Jornal Valor Econômico, São Paulo, fusões e aquisições. Com 21 bilhões de reais em caixa, fundos de participação devem ir às compras.
Jornal Popular de Goiânia, Jorge Caiado vira réu e pede à justiça para não ser preso.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Deixa eu mandar um alô aqui também, um abraço para a Lu Cerqueira, né? Ela que é aqui de Ilhéus, essa mulher que é uma mulher em prol das mulheres. Lu, beijo para você. Quando é que você vai vir aqui no Jornal do Meio Dia? Pois é, você que está em dívida. Eu já tentei marcar, você está em dívida. A Lu Cerqueira tá passando por aqui. Dá um oi aqui pro povo. Tudo bem, Lu? Como
oi,
vai?
Oi, querida. Boa tarde, Ilhéus. Boa tarde, FM Gabriela. Olha, eu tô devendo essa visita aqui a vocês, né? Mas quero dizer a você, minha querida, que minha agenda tá disponível para aqui, para o programa, o Jornal do Meio Dia, porque eu sei que vocês sempre estão atentos às questões, não só econômicas, sociais, políticas, mas estão antenados com a realidade de Ilhéus e principalmente parabenizar seu programa.
Obrigada.
Porque eu sei que você... seu programa, né, você... mas dizer o seguinte, nós mulheres estamos atentas, unidas... De todos os momentos caminharmos juntas, porque se não defendermos nós, mulheres, deixar passar esse tempo que não é para que a gente esqueça ou deixe passar o que nós somos de potência para fazer a diferença. E é isso que eu quero e acredito em você, querida, porque o seu programa, o jornal, é um jornal importante, é a voz da mulher, e tendo uma mulher à frente fica mais gostoso ainda, né, Marcos?
Isso aí.
E ainda bem que eu tenho aqui ao meu lado, viu, Lu, meu parceiro de bancada, um homem que valoriza e que respeita as mulheres, que é o Marcos Bezerra.
A gente assiste isso o tempo todo no seu programa. Você é uma voz feminina, esse programa é uma voz feminina. Acompanha. Olha, eu costumo dizer o seguinte: nós não precisamos nos separar dos homens. Aliás, eles são ótimos, eles têm que acompanhar, e nós temos que acompanhá-los. Só que no passado se dizia: uma mulher será sempre uma grande mulher quando está atrás de um grande homem. Nós mudamos esse contexto e dizemos: uma mulher é sempre uma mulher quando está ao lado de um grande homem.
Isso.
E a gente tem que fazer essa parceria maravilhosa, porque onde as mulheres nasceram para viver junto em harmonia. E é isso que nós queremos. E o núcleo de mulheres fortes, e aí quero lhe convidar para participar desse núcleo de mulheres fortes, que já está inaugurado, já aconteceu ontem o primeiro atendimento de médicos.
Massa.
Ali na Avenida Tabuna 750, dia 10 a gente vai ter cardiologista lá, viu, Marcos? Viu, Cátia?
Pronto.
A gente vai ter isso aí.
Eu quero alinhar com você essa entrevista depois, fora do ar, que eu vou alinhar com você.
Alinhemos, então. Eu vim aqui fazer uma visita, meu querido Joares, que a gente é amigo e irmão, e que a gente tem um respeito muito grande, e a gente sempre conversa, e tem coisas que a gente precisa olhar de outro olhar. E às vezes esse olhar, olha aí, esse olhar tá vindo o olhar de um homem. Então, tá claro que homem e mulher tem que caminhar juntos.
E Valderico Júnior me cobrou essa sua entrevista.
Não, em junho, pois é.
Ele
pois
me cobrou. Aí assim, quando o jornal pode, Lu não pode, porque as agendas não têm batido, mas vai dar um jeito, vai dar,
mas
dar um jeito.
Ele, eu falei a ele, outro dia eu tava aqui numa entrevista, ele chegou de surpresa, e é maravilhoso porque você vê o crescimento de Júnior, né? Então, o Júnior tem hoje um espaço diferente das campanhas que eu vi passada. Isso a gente tem que atribuir ao trabalho que está sendo feito, ao tempo que ele está dispondo. Ele está dispondo tempo, se dedicando a aprendizado. Uhum. Isso é muito bom, a gente vê a evolução, o crescimento de uma pessoa pública, né? Um jovem promissor, um futuro muito grandioso, eu vejo. E quero desejar a ele toda a sorte e dizer que Lu Cerqueira por mais que às vezes eu embata com relação às gestões, eu sou sempre crítica com gestão e não o homem, mas eu acredito no crescimento de Júnior. Eu espero sim, ele estar alinhado com pessoas, estar orientado, estar buscando informação, estar tendo um grande coordenador político, isso é muito importante. E essa mudança a gente está vendo dia a dia, o crescimento dele, isso é muito bom. E eu espero sim que ele tenha sucesso na caminhada dele.
Maravilha.
E a gente vai se encontrar, ele no, na prefeitura, eu na Câmara, quem sabe.
Olha! Mas a gente conversa isso depois. Lu, um abraço para você.
Tchau,
tá bom te ver. Jobs, um abraço para você também.
Queira.
E vocês estão combinando aí de rosa hoje, viu?
Parabéns à Lu Cerqueira, né? Pela sororidade, a esse trabalho, o crescimento das mulheres em Ilhéus, né? O Joabes também, que já recebeu a Lu Cerqueira no Papo Gestão, junto com o Valderico Júnior, aos sábados.
Legal.
De manhã.
Gostei, porque é um dos meus tons prediletos aí. Um abraço. Beijo pra vocês, pode deixar. Abraço. 12 horas e 17 minutos. Vou dando um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes. Minha querida amiga Elvira, direto dos Estados Unidos. Um beijo para você. Obrigada pela audiência de sempre. Depois a gente vai conversar com a tua nova loucura aí, viu, minha filha? Tá difícil eu parar, mas a gente vai conversar depois por telefone. Minha amiga Polly, dos Estados Unidos, tá aqui também, viu, Elvira? É, exatamente. Só tive tempo para ela domingo. Por isso eu não tive mais, mas vou dar um jeito de vê-la hoje, porque a mãe ela tá indo embora. Bem, 12 e 18, vamos de noticiário regional. Vamos falar de um assunto aqui bem legal. Semana passada a gente até mandou um alô para uma pessoa que está à frente da encenação da Paixão de Cristo aqui em Ilhéus. E a gente vai voltar a falar sobre o assunto, porque o grupo Irmãos na Fé encena a Paixão de Cristo em Ilhéus. A Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, no Centro Histórico, né, gente, de Ilhéus, será transformada em um grande palco a céu aberto na próxima quinta-feira, dia 28, às 9 da noite. Exatamente, vai lá assistir. Nesse local, o grupo Irmãos na Fé vai encenar a Paixão de Cristo. Dirigida por Márcio Oliveira e Maria Rodrigues, a peça será aberta ao público e vai suceder a missa Lava Pés, tá? Então, vá lá participar. Essa encenação é um convite à reflexão e representa um momento para renovar a fé em Cristo, disse o Márcio Oliveira. No enredo, o público será apresentado aos momentos decisivos da vida de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã, como a escolha dos 12 apóstolos, a traição de Judas, o martírio da crucificação e a ressurreição. Vou falar em traição de Judas hoje na terça-feira santa, né? É o dia que é lembrado que Jesus, ele apresenta, fala, comenta com seus apóstolos que ele vai ser traído e ele dá um beijo no traidor que é Judas, né? Então, hoje é o dia também para você refletir sobre isso. Óbvio, cada um com sua religião, né? Nós respeitamos isso. Eu sou católica, então... eu creio muito em Jesus Cristo. Então, Marcos, segundo Márcio Oliveira, o grupo Irmãos na Fé reúne mais de 60 atores e figurantes e se dedica à evangelização por meio da arte. Na apresentação, dividirá o palco com o grupo Minerva, de Canavieiras, olha que legal, e aí a Catedral Diocesana de São Sebastião apoia essa atividade cultural com as partes da celebração da Semana Santa. Então, você que quer assistir aí essa encenação, tá? Da Paixão de Cristo, você pode assistir aqui em Ilhéus gratuitamente na quinta-feira, às 9 da noite, ali na Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião. Tá bem? Todo mundo convidado, hein? Vai lá assistir. Eu não vou poder assistir porque eu vou estar viajando, mas eu queria muito poder assistir, viu? Mas eu vou, ó, mandar um abraço para todos aí deste grupo. O grupo Irmãos na Fé, parabéns. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa encenação da Paixão de Cristo aqui em Ilhéus. Vamos mudar de assunto, Marcos, passar por Itabuna, porque o prefeito Augusto Castro nomeia mais de 680 aprovados no concurso público, né?
A Prefeitura de Itabuna publicou no final da tarde de ontem, dia 25, a nomeação de 685 aprovados no concurso público de 2023 em várias áreas da administração pública municipal. Os nomeados devem ficar atentos aos prazos de apresentação de documentação divulgado no Diário Oficial do município. A lista completa dos aprovados alguns profissionais têm data de nomeação desta segunda-feira. Esses terão 30 dias para apresentar a documentação de contratação na Secretaria de Gestão e Inovação, no primeiro andar do edifício Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron, em frente ao Shopping Jequitibá, na Beira Rio. O atendimento é das 2 às 5 da tarde. Dúvidas ou pedidos de prorrogação de prazo devem ser encaminhados para o endereço eletrônico do setor de pessoal. convocacao@itabuna.ba.gov.br. O concurso e a convocação dos aprovados é considerada aí pela gestão do prefeito Augusto Castro compromisso do município de Itabuna com a valorização e fortalecimento do serviço público e com os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa, Kátia.
Então tá aí. Então você que tem dúvidas ou pedidos de prorrogação de prazo deve encaminhar para o e-mail convocacão.rh, porque é a palavra convocação sem ser cedilha e sem agudo, tá? @itabuna.ba.gov.br. São 12 horas e 22 minutos, nós vamos para o setor policial com Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, meu amigo Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um abraço para você. Ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Mais um ato de violência com morte cruel aconteceu em nossa cidade. Acompanhe tudo agora. O homem, identificado apenas pelo apelido de Dominguinhos, ele foi espancado até a morte em um crime ocorrido na chamada Vila do Cerrado, na zona rural aqui no município de Ilhéus. De acordo com informações de populares, testemunhas disseram da região que três homens teriam sido os autores da lesão corporal violenta seguida de morte. Há informações de que a motivação teria sido por motivo de vingança, em decorrência de um homicídio ocorrido algumas semanas naquela região, onde supostamente Dominguinhos teria matado o integrante de uma Orcrim, ou seja, de uma organização criminosa, após uma disputa territorial. No entanto, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Ilhéus continuam apurando o caso também no núcleo de homicídios da Sétima Corpim. Violência extrema permanece no município de Itabuna. Tarde de segunda-feira, o corpo do adolescente Wendel Gabriel Santos Oliveira, de apenas 16 anos de idade, foi encontrado por populares na região conhecida como Caldeirão do Diabo, na Baixa Fria do bairro Maria Pinheiro. Wendel Gabriel era morador do bairro Mangabinha e estava desaparecido há alguns dias. Peritos do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna realizaram a perícia e removeram o corpo do menor. Havia perfuração de arma de fogo que atingiu o peito direito do jovem e atravessou, saindo pelas costas de Wendel Gabriel. Ainda em nossa região, morreu na manhã de ontem, segunda-feira, no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, um indivíduo de prenome Rony, que foi vítima de ataque a tiros, fato este ocorrido no município de Floresta Azul. Este caso aconteceu no último dia 8 de março. Rony, naquela oportunidade, teve a casa invadida pelos atiradores que meteram bala contra ele. 6 tiros acertaram a vítima. Na equipe do SAMUzão, o SAMU 192 socorreu Rony naquela oportunidade para o hospital de base em Itabuna, onde ele estava internado desde então. Antes desse ataque, Rony, que era ex-detento do conjunto penal de Itabuna, já havia sido baleado em uma tentativa de fuga do presídio e, em decorrência disto, havia perdido uma das pernas. Desta vez, ele não escapou dos balaços. Extremo sul da Bahia. Um homem foi preso ontem pela manhã no distrito de Veracruz, em Porto Seguro, logo após matar o marido da ex-mulher. Segundo relatos de moradores motivados pelo ciúme, Renato da Silva Pereira, de 41 anos de idade, tentou incendiar a casa da ex-companheira. No entanto, ao tentar impedir que o imóvel fosse destruído, o atual marido da mulher, identificado como Zenilton Santa Fé dos Santos, de 56 anos de idade, foi espancado e acabou morrendo. A mulher afirmou que, após ser atingido com um soco no rosto, Zenildo caiu desacordado, enquanto Renato passou a pisoteá-lo na cabeça. Depois de cometer o crime, Renato também ameaçou a ex-esposa de morte e fugiu para a casa dele, no mesmo distrito, onde acabou sendo grampeado pelos homens da polícia. Olha, o confronto com a Rondesp resultou na morte de um suspeito e ele estava fortemente armado. Um suspeito, ele morreu após um confronto com a Rondesp Extremo Sul na tarde de ontem, segunda-feira. Segundo informações, a Rondesp Extremo, policiais militares da Rondesp Extremo Sul foram informados sobre um indivíduo que exibiu arma de fogo em público, juntamente com outros suspeitos relacionados a dois homicídios que ocorreram na cidade de Teixeira de Freitas. Ao chegar no local, o suspeito, ao notar a presença da viatura, e também ele estava armado, disparou contra os policiais. Houve revide! Parará! Pá, pá! E o suspeito entrou no imóvel, onde ocorreu mais um confronto. Ferido, ele foi encontrado dentro da residência. O indivíduo foi socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira, mas não sobreviveu aos ferimentos. O resistente foi identificado como Everton Silva de Oliveira, 25 anos. Com ele, foi apreendida uma submetralhadora calibre 380 de fabricação caseira. O corpo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas para o Instituto Médico Legal, também daquela cidade. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
12h29, obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Vamos aproveitar que tem um minuto e liberar a participação do ouvinte? Não, faz assim, eu vou fazer um comentário aqui sobre essas algumas questões acontecendo. Na volta do intervalo a gente libera oficialmente a participação do ouvinte, porque tem até áudio aqui para colocar no ar, ouvinte reclamando. Mas vou fazer logo uma reclamação, porque na BA 001, na Praia dos Milionários, né, onde tem uns dois buracos ali problemáticos, e um deles tá fazendo o motorista perder pneu. Eu sou um exemplo, né? Estourou um pneu, eu tive um prejuízo aí absurdo, ok? E aí eu descobri lá na loja de pneus que tem chegado motoristas lá reclamando deste mesmo buraco, Marcos Bezerra. Aí olha a ironia, né? Porque a ironia, né? O buraco tá dando tanto prejuízo aos motoristas que hoje eu vi lá colocando, sabe o quê? Um outdoor de uma loja de pneus. Porque quando você bater no buraco, que rasgar, você já vai ver ali, ó, em qual loja você vai. Certíssimo, dono da loja. Moço, você, ó, teve uma jogada de mestre. Porque o que tem de gente batendo naquele buraco na Praia dos Milionários, tá? Em frente à Praia dos Milionários, próximo a um posto de combustível, a algumas cabanas bem conhecidas de praia. Então, o cara, quando bater no buraco, estourar o pneu, ele vai olhar pro outdoor e falar: opa, já vou ali. nessa loja de pneus. Certíssimo, eu vim jogar de mestre, né? Alô, Ceinfra, vai mandar arrumar aquele buraco e outros dois quando? Ou a gente vai ter que perder os 4 pneus de vez? Eu perdi um dessa vez, né? E foi bem caro o pneu. Né? Fora outro problema que deu no carro. Aí eu lhe pergunto, vai mandar tapar quando? Né? Ou vai ser quando a eleição tiver naquele fuzuê, vai realmente começar a tocar a obra lá da duplicação da BA-001 para trocar isso por voto? É, porque vocês ficam usando, né, as obras aí. Só vergonha. Ceinfra, faça seu trabalho, ou faz de verdade aquela obra lá, ou pelo menos manda atrapar os buracos. Ah, gente, pelo amor de Deus, quem aguenta? Vou aproveitar e lembrar a Átila também, né? Átila, secretária de infraestrutura de Ilhéus, né? Que tapa o buraco lá da Avenida 13 de Maio no Pontal. Viu? Exato. Tá precisando, viu, Átila? Cadê o secretário de infraestrutura de Ilhéus? Ei, Átila, você é gente boa, meu filho. Mas tá precisando mandar abrir umas OS aí, meu amigo. Tapa o buraco também aí das ruas da cidade. 12 horas e 31 minutos, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex Faculdade de Excelência. Bem, a partir de agora nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Essa mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Inclusive, nós temos mensagem aí de áudio de ouvinte fazendo uma denúncia sobre a UPA da Avenida Esperança aqui em Ilhéus. Vamos ouvir.
Bom dia, eu venho através desse áudio relatar a situação que ocorre na nossa cidade. Estou aqui na UPA da Avenida Esperança para um atendimento pediátrico com meu filho de 8 anos. E quando eu cheguei aqui, o atendimento é adulto junto com criança. Vários adultos chegando, passando mal, criança, bebê, todo mundo junto aqui. E não tem uma emergência pediátrica só para criança. O hospital materno é uma fachada, porque aquele hospital só atende se a criança estiver chegando lá morrendo. Então eu gostaria de pedir para que as pessoas tomassem uma providência, né, em relação a isso, poder público, alguma intervenção em relação à autoridade, para que venha resolver esse problema dentro da nossa cidade. Porque é inaceitável, é inadmissível, é uma coisa surreal, né? uma situação subhumana, ver crianças junto com um adulto correndo risco de pegar uma outra doença, porque nós não temos um atendimento só para criança, uma emergência só de criança. Então, por favor, gostaria que fosse tomada alguma providência e que tivesse esse olhar direcionado para essa situação. A qualquer momento que você chegar aqui, você vai ver que vai estar criança com adulto. Então, gostaria que fosse feito um algo, porque é terrível essa situação que nós temos enfrentado aqui dentro da cidade de Ilhéus.
Olha, quando ela fala que é terrível o que tem enfrentado aí, aqui na cidade de Ilhéus, em relação a ter um local específico, né, voltado para atendimento pediátrico, para as nossas crianças, no que diz respeito aí da atenção básica, ela está certa. Ela, indignada como ela está, ela até criticou o hospital materno infantil. Agora a gente precisa deixar bem claro que o hospital materno infantil é um hospital de média e alta complexidade, não é isso, Marcos? né?
É isso.
Para obstetrícia e atendimento pediátrico. Por isso que é materno e infantil. A gente tem que falar a verdade, né? Da César o que é de César. Então, o hospital materno infantil às vezes fica superlotado também porque a atenção básica não funciona para a pediatria, né? Aí a mãe recorre à avenida, recorre à UPA da Avenida Esperança, que foi divulgado onde seria, né, Marcos, esse atendimento pediátrico aí no que diz respeito à atenção básica, mas não é uma realidade, né, de um bom atendimento. Isso eu ouço o tempo todo das mães. E olha aí esta mãe indignada, reclamando, né? Então, lá na UPA da Avenida Esperança, eu entendo quando ela diz e reclama, nós não temos um atendimento específico para as crianças. Está lá tudo misturado, criança com adulto. Sendo que lá foi divulgado, quando foi inaugurado lá, foi divulgado pela Prefeitura de Ilhéus, que lá teria pediatria, né? Coordenação de pediatria com pediatras todos os dias. Só que as mães estão reclamando que não é bem assim. Até os adultos reclamam também que o atendimento também não está lá essas Coca-Colas, porque às vezes chega lá não tem nem profissional para ser atendido.
Isso é só uma amostra, né, da precariedade do atendimento, né, na atenção básica do município.
E que amostra, né, Marcos? Uhum. E que amostra. Essa aí é a triste realidade. Aí eu pergunto a você, Leice, você quer continuar nessa mesma situação? Entra ano e sai ano, a atenção básica de Ilhéus não funciona. A Secretaria de Saúde do município de Ilhéus não está nem aí. O senhor prefeito de Ilhéus não está nem aí pro povo. Aí você quer continuar nessa mesmice? Acorda, Ilhéus. Acorda, reclame, né? Busca os seus direitos, tá? Acorda, povo de Ilhéus. Cobre, vai até o Ministério Público. Porque o Ministério Público está lá para ser provocado. Busque os seus direitos. E faça o Ministério Público cobrar do município uma atenção básica digna. Para todos, não só para as crianças. Crianças, adultos, idosos, tá bom? Chega de ficar superlotando hospital materno infantil, hospital Costa do Cacau, porque o município de Ilhéus não faz a parte dele na atenção básica. 12 horas e 46 minutos. Tem mais mensagem de ouvinte, Marcos?
Sim, boa tarde, Kátia. Marcos, olha, meu nome é Newton César. Estou ligado nesse programa maravilhoso. Manda um alô para Camila, Gilson, Ronaldo e Jorge.
Está mandando um alô pra essa galera toda. Obrigada, Newton César e os amigos aí acompanhando o Jornal do Meio-Dia.
E mais aqui é boa tarde, Kátia. Gostaria de saber se aqui em Ilhéus já tem alguma escola, né, que esteja funcionando com aulas à noite, né, para quem quer voltar para a sala de aula. Aqui na Avenida Princesa Isabel tem duas e não tem aula à noite, né, para quem quer voltar a estudar.
Boa pergunta. Também queremos saber da senhora secretária de Educação de Ilhéus.
A gente sabe que a escola de tempo integral, pelo menos, lá, professor Léo Barbosa, funciona à noite com o EJA. As pessoas queiram estudar à noite, lá tem o EJA, Educação de Jovens e Adultos.
Então procure aí, tá? Esse colégio. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Bem, 12 horas e 47 minutos, vamos de informação para os nossos ouvintes. Olha, Marcos Bezerra, a Justiça determina suspensão da licitação para a implantação do VLT. O governo disse que recebeu a proposta nesta segunda. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou nesta segunda-feira, portanto ontem, a suspensão da licitação para a implantação do veículo leve sobre trilhos, VLT, lá em Salvador. O processo administrativo para a construção das vias por onde o transporte vai passar foi lançado em dezembro do ano passado. A liminar foi deferida após uma ação do vereador Sidninho, do Partido Podemos, que alega que, apesar da licitação ocorrer na modalidade concorrência pública, os documentos do procedimento administrativo apresentam graves ilegalidades. Ainda segundo o documento, houve uma limitação ao número de empresas participantes do consórcio, mas sem justificativa prévia para a restrição de 3 participantes, como determinado pelo Tribunal de Contas da União, TCU. A ação argumenta que a limitação de comprovação por atestado único de capacidade compromete a competitividade, porque na prática a exigência diminui o número de possíveis participantes. E o que diz aí o governo em relação a isso, Marcos?
Em nota, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, CTB, braço técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, informou que não foi intimada da decisão e que prestará todos os esclarecimentos necessários. A empresa afirmou ainda que o edital foi lançado em dezembro de 2023, com fase de perguntas e respostas, além de ampla divulgação. A CTB informou ainda que o recebimento das propostas ocorreu na manhã de segunda-feira, sem intercorrências e sem nenhuma interposição por parte de todas as empresas e consórcios que disputam a licitação. De acordo com a empresa, a previsão de assinatura dos contratos é para junho deste ano e início dos projetos e instalação dos canteiros de obras no mês seguinte. Com relação à licitação, de acordo com o Estado, o primeiro lote da obra será entregue à população em 2027, 3 anos depois da previsão inicial.
Para variar.
O projeto é dividido em 3 lotes. O orçamento das obras com os 3 lotes é de quase 4 bilhões de reais. A obra prevê interligação entre os outros meios de transporte de Salvador. O primeiro trecho entre Ilha de São João, subúrbio e calçada, com 17 paradas e uma estação na calçada. O segundo trecho entre Paripe e Águas Claras, com 8 paradas e interligação com o metrô. O terceiro trecho entre Águas Claras e Piatã, com 9 paradas e também interligação com o metrô, Cátia.
Eu espero que esse VLT aí também não seja como a ponte Salvador-Itaparica, né? Uma enrolação danada. Ave Maria. O povo precisa desse VLT lá em Salvador urgente. Então, sobre o áudio da ouvinte que reclamou aí da UPA, né? Da Avenida Esperança, e aproveitou e reclamou também do Hospital Materno Infantil. Aí a ouvinte colocou aqui: Kátia, é isso mesmo. O materno infantil, na verdade, ele não é portas abertas. Paciente que chega lá, se for criança, só regulado. Regulação do Estado, né, gente? Paciente chega lá e eles encaminham para a UPA. Dizem que é porta aberta, mas não é. É porta fechada. Paciente somente regulado. E não, a não ser que seja gestante. Aí o atendimento é encaminhado para a UPA, tá? Se a gestante chegar lá passando mal e tal, aí na materno absorve, né? A não ser, meu amigo, aí vai tudo para a UPA. Mas é uma porta, nesse caso é mais uma fachada dos desmandos dessa gestão, que só visa os benefícios próprios. Tanto em Ilhéus, no governo municipal, como no governo do estado também, que vou te falar, viu, meu amigo? Vacila, viu? Poxa, ajuda o povo, né, governador? Ajuda o povo, prefeito. E aí a ouvinte ainda diz, mesmo sendo atendimento de média e alta complexidade, eles encaminham para a UPA. Olha que absurdo. Eu já fui buscar uma criança que engoliu uma moeda e eles encaminharam para a UPA. Quando foi à noite, regularam via CESAB e ela foi levada de volta para o materno. Ô, gente. Eita, que essa saúde em Deus, eu vou te contar. É difícil, viu? Muito difícil. Isso aqui é coisa séria, né? Criança que engole moeda, mandar para a UPA. O caso tinha que ser resolvido no materno mesmo. Tanto que voltou para lá, né? Tanto que voltou para lá. Eu não sei, não. Você sabe o que eu acho que falta em Ilhéus? Em algumas áreas da saúde, em alguns setores, né? Que não é em todo, porque toda regra tem exceção. É humanidade. Atendimento humanizado. Tá? Tá faltando. Na atenção básica, então, meu amigo, só Jesus na causa. Só Jesus mesmo, que o negócio é complicado. O povo sofre, é o povo que lute. 12 horas e 52 minutos. Alguma mensagem de ouvinte aí, Marcos Bezerra? Tá não. Tudo light, tá tudo ok. Aí depois que a gente sai do ar, 1 hora da tarde, você fica me mandando direct, né? No meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista. Aqui, ó, já tem um aqui.
Chegou aqui, Kátia. Boa tarde, Kátia, Marcos. Nós, moradores da Vila Olímpio, em Ilhéus, precisamos que o carro de lixo apareça. Tem mais de 15 dias que ele veio e já estamos com muito lixo acumulado.
Ô, gente, não é de agora, né, que o povo da Vila Olímpio vem reclamando. Não é de agora. Colhe o lixo lá da comunidade de Vila Olímpio. Qual a dificuldade? Qual é a secretaria responsável? Hein, Marcos Bezerra, me ajude.
É serviços urbanos.
É serviços urbanos? É. Ah, é a secretaria que tem um perfil no Instagram que não perde os meus stories. Obrigada pelo engajamento, tá? Ah, tá aqui, galera. Eu mostro aqui pra vocês, não perde os meus stories. Alô, Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus, vamos mandar recolher o lixo lá na Vila Olímpia, porque o povo não aguenta mais. A vida do povo é mandar mensagem aqui para o Jornal do Meio Dia, viu? Diga, Marcos. Ah, deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal da CDL de Ilhéus. À frente aí o presidente Anselmo Clemente, um abraço, e toda a sua equipe, toda a equipe da diretoria. Eu não esqueci o nome de um, então vou falar toda a equipe. Obrigada, viu? Eu soube aqui hoje. Soubemos, né, Marcos?
Sim.
Da reunião lá de hoje. Vocês comentaram no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Então, um abraço, Anselmo Clemente, toda a equipe aí da CDL de Ilhéus, que faz um bom trabalho aqui. São 12 horas e 54 minutos. Nós vamos de informação e já acionamos ele novamente, Coutinho Neto. Vamos falar de novo deste caso. Ontem falamos sobre ele, né? Sobre os músicos da orquestra, da OSBA, né, gente? Que é a Orquestra Sinfônica da Bahia. Esses dois músicos se envolveram aí numa situação complicada. Então, agora nós temos a informação que a orquestra suspende músicos presos por morte de homem em bairro Nobre de Salvador. O flautista Lincoln Senna Pinheiro, que não é o mesmo Lincoln Senna daquela banda. Como é o nome da banda?
Está em carreira solo agora.
É, não é o mesmo Lincoln Senna que está em carreira solo, que canta, ó, aquela música massa aqui da Bahia, não só axé, mas também o pagode baiano, né, Marcos? Pra deixar claro, porque o coitado do Lincoln Senna, Marcos, teve que gravar um vídeo se explicando que não era ele. Uhum. Então, aqui é outra pessoa, é o flautista da OSBA, o Lincoln Senna Pinheiro, e o violista Laércio Souza dos Santos. Suspeito de espancar e matar um homem em situação de rua, foram suspensos do trabalho na Orquestra Sinfônica da Bahia, OSBA. A decisão foi anunciada ontem pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves, que é a gestora da OSBA. E os dois foram detidos em flagrante no sábado, dia 23, junto com Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, namorado de Lincoln, e Sérgio Ricardo Souza Menezes, morador da região, que se envolveu no caso ao passar pelo local. Segundo a Polícia Civil, os quatro teriam espancado o homem em reação a um assalto na madrugada de sábado, no Corredor da Vitória, bairro Nobre da capital baiana. Mais cedo, os suspeitos passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões convertidas em preventivas. E aí, diante disso, o Teatro Castro Alves, né? A Associação Amigos do Teatro Castro Alves, que é o ATCA OSBA, voltou a se posicionar manifestando, entre aspas, grande pesar pela vida perdida e disse: neste momento entendemos que é necessário aguardar o desdobramento das investigações pelas autoridades competentes, respeitando o direito à ampla defesa e o devido processo legal, diz um trecho do texto antes de informar a atual situação trabalhista de Lincoln e de Laércio. Os músicos em questão são contratados pelo regime seletista, que é regulado pela legislação trabalhista brasileira. Sendo assim, enquanto os músicos estiverem presos preventivamente, eles terão seus contratos com a ATCA OSBA suspensos. Pedimos a compreensão do nosso público e da sociedade baiana para que aguardemos o avanço das investigações. E, na ocasião, a ATCA também informa a decisão de suspender o concerto de Páscoa da OSBA em respeito aos acontecimentos citados. O evento seria realizado na próxima quinta-feira, dia 28, na sala do coro do Teatro Castro Alves. A vítima, que estava sem documentos no momento do crime, foi reconhecida como Willey Santos da Conceição. O trabalho de identificação foi feito por meio da impressão digital e, pelo menos até amanhã de ontem, o corpo desse homem seguia no IML de Salvador. Informações iniciais indicam que ele era uma pessoa em situação de rua, tá? Olha, gente, que coisa, hein? Pra que isso, gente? Não se envolvam nesse tipo de problema, né? Espancar e levar uma pessoa à morte, desnecessário. 12 horas e 57 minutos, acionando novamente o repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um trabalhador rural, ele morreu afogado aqui em nossa região. Um homem identificado apenas pelo prenome de Tan foi encontrado morto no início da tarde de ontem, segunda-feira, no Rio de Contas, do município de Ubatã, nas proximidades da bomba de captação de água da Embasa daquele município. Tan era trabalhador rural, teria ido ao rio tomar um banho quando teria se afogado. Populares teriam percebido o afogamento e retirado Tan da água, mas já sem os sinais vitais. Uma guarnição do 4º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã esteve no local registrando a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e fez a remoção do corpo. Tan deixa a esposa e 8 filhos. Município de Ubaitaba, um homem identificado até o momento apenas pelo apelido de Dunga, ele foi morto a tiros. Segundo informações, homens que estavam em uma motocicleta teriam se aproximado da vítima e deflagrado diversos disparos. O homem morreu ainda no local. Dunga tinha, conforme a Polícia Militar, passagens e era autor de diversos furtos do município. O Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi acionado e fez a remoção do corpo. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação. Sudoeste da Bahia, na madrugada de ontem, segunda-feira, um homicídio aconteceu em pleno centro da cidade de Planalto, no sudoeste baiano, quando o homem foi brutalmente assassinado com golpes de faca. Identificado como Cleiton Lima dos Santos, que tinha apenas 19 anos de idade, a vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital local, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As autoridades policiais estão empenhadas em elucidar o caso, com a Polícia Militar conduzindo diligências para localizar os responsáveis pelo crime, embora até o momento não tenha sido possível determinar a motivação. A Polícia Civil de Planalto já está no comando da investigação. Olha, um jovem identificado como João Gabriel Costa Rodrigues, de 20 anos, ele foi assassinado a tiros no bairro São Caetano, em Salvador, capital de todos os baianos. A vítima teria sido sequestrada por traficantes de uma facção e em seguida foi executada. Segundo as informações iniciais, o jovem seria filho de um tenente da Polícia Militar e estava em uma festa de paredão. Segundo testemunhas, ao abordar a vítima, os criminosos pediram para ver o celular dele e ficaram furiosos ao saber que ele morava na região da Gomeia, que é domínio de uma facção rival. O corpo foi localizado apenas ontem, segunda-feira, e está no Instituto Médico Legal. Até o momento, ninguém foi preso. Chacina em Feira de Santana. Urgente fato desta madrugada. 3 mulheres foram assassinadas a tiros por volta das 3 horas desta madrugada de terça-feira no condomínio residencial Reserva do Parque, no bairro Aviário, em Feira de Santana. Conforme o que foi apurado, as vítimas do triplo homicídio foram identificadas como Jaqueline Cruz de Jesus, 29 anos, Ana Beatriz dos Santos, de 24, e Sara Vitória Brito Salomão, de apenas 15 anos, uma adolescente. Segundo a polícia, os 3 corpos foram encontrados no banheiro da residência, com ferimentos em várias partes do corpo. Na casa estavam ainda 2 crianças, filhos de Sara e Jaqueline, de 9 meses e 2 anos, respectivamente. Ainda, conforme informações obtidas através da polícia, cerca de 10 homens invadiram a residência. A informação mais importante é de que Jaqueline era proprietária do apartamento e que elas teriam saído juntas. Ao retornarem, foram executadas. Ainda, violência em Feira de Santana. 2 homens morreram em troca de tiros com a PM. Shaolin Santos de Jesus, 23 anos, e Matheus Machado da Silva, de 26, morreram após confronto com policiais da CIP Leste, que estavam em apoio na área da 65, Companhia Independente de Polícia Militar. As equipes estavam em cumprimento da Operação Portal do Sertão, quando tentaram abordar um veículo que empreendeu fuga, mas em seguida foi alcançado pelos policiais. Após a ordem de parada, para aí, para aí! Os ocupantes desceram e efetuaram disparos contra os policiais. No revide, Shaolin e Matheus levaram a pior. Foram socorridos para o Hospital Geral Cléristo Andrade mas não resistiram. No carro foram encontradas drogas e dois revólveres calibre 38. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, mas prometendo voltar na edição de amanhã, se assim Deus permitir, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho, obrigada pelas informações. Você retorna ao Jornal do Meio-Dia na edição de amanhã, junto conosco, se assim Deus nos permitir. Rapidamente aqui, resumindo aqui algumas últimas informações para os nossos ouvintes. Sobre o caso Marielle, STJ recebe pedido de impeachment contra Domingos Brazão. Né? Então, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, pedido para que seja instaurado processo por crime de responsabilidade contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCE, Domingos Brazão. Ele foi preso pela Polícia Federal no último domingo, sob a suspeita de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro. O pedido foi apresentado, né, pelo PSOL e vai além da demanda pela instauração do procedimento. O partido solicita ainda afastamento cautelar do conselheiro, tá? E o partido também protocolou pedido de cassação do mandato do irmão de Domingos Brazão, que é o deputado federal Chiquinho Brazão, também aí suspeito de mandar matar Marielle Franco. Aleluia, né? Eu pensei que iam deixar ele aí à vontade, continuar como deputado, recebendo. Ai, ai, a gente espera que justiça seja feita de verdade. Bem, a nossa última notícia aqui é noticiário internacional sobre uma ponte que desabou nos Estados Unidos após a colisão de um navio. Gente, ao menos 20 pessoas estão desaparecidas após a ponte Francis Scott Key em Baltimore, nos Estados Unidos, ser atingida por um navio na madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão passageiros de veículos que atravessavam a ponte quando o cargueiro colidiu com um dos pilares centrais, destruindo a ponte por completo. Em coletiva de imprensa, o diretor de comunicação do Departamento de Bombeiros de Baltimore informou que a procura por vítimas já segue por horas. Nossos esforços estão em encontrar e resgatar todas essas pessoas. Gente, e lá, Marco, tá com baixa temperatura, né? Na ordem dos 9 graus.
Água fria, hein?
Muito fria. E aí ele falou sobre isso, que tem feito membros da equipe temerem pela vida das pessoas que caíram nas águas devido ao risco de hipotermia.
É.
Que trágico, né? Estávamos olhando o vídeo, discutindo isso aqui, né, Marcos? Uhum. Conversando aqui fora do ar. Né, um navio grande, né,
parece que é uma ponte de mais de 2 quilômetros de comprimento, né?
Horrível, né? Que tragédia. Bem, essas foram as últimas notícias de hoje. Nós encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas, e Supermoda e Omara Calçados, duas lojas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.